Bom dia! Começando entre elas, mais uma quinta-feira meio-dia. Eu sou a Tatiana Costa, do meu lado minha sempre amiga
Patrícia Corsetto. Bom dia a todos!
Como é que você tá, minha amiga?
Tudo bem, estamos nós aqui mais uma quinta-feira meio-dia com outra mulher incrível e outro bom papo pra todo mundo.
Colega, esta é colega. Em muitos aspectos. Na parte da escrita, na parte do jornalismo, na parte... Então, quer dizer...
Estão entre amigas.
Entre amigas, entre amigas.
Entre elas e entre amigas.
Vamos já começar a chamar?
A nossa convidada de hoje é a jornalista, professora e escritora Rosane Borges, que é coordenadora da Escola Online Longa. E o nosso papo hoje é sobre racialidade e feminismo negro. Então, queria começar te perguntando, Rosane, o que é racialidade e qual a importância do letramento racial?
Olha só, se a gente pensar racialidade, né, é todo um sistema, né, em que a raça é tomada como vetor, né, para as relações sociais. Então, a gente poderia pensar racialidade em termos do sistema educacional, racialidade como é que nas instituições públicas, na cultura. Então, a racialidade, eu diria que é uma matriz, é como se fosse um sistema dinamizado, né, pelas relações raciais, ou seja, pelo racismo, pelo combate ao racismo, pelo antirracismo, né, a gente pensando na racialidade de maneira geral. E o letramento, ele diz muito respeito, a gente, na década de 80, eu entrei muito cedo no movimento negro, a gente não falava em letramento racial, que advém da língua inglesa, né, a palavra letramento. Mas a gente falava muito em formação, né, de combate ao racismo. E aí ele vem no Brasil desde essa época, que é uma, digamos assim, um modo da gente educar, porque, primeiro, a gente tem que considerar que, de fato, nós somos um país racista, e a gente tem que considerar, antes da gente falar assim, diretamente no letramento, de que o racismo no Brasil ele se dá de várias formas, e a principal delas não é uma forma consciente. As pessoas não são racistas, muitas têm ódio contra pessoas negras, né? Falam que não querem pessoas negras perto, não querem relacionamentos familiares interraciais, existe.
Sim.
Mas na maioria das vezes é um racismo inconsciente. O que isso quer dizer? É que o racismo ele opera no Brasil como se fosse um piloto automático. Então, ele vai delineando o que é certo, o que é errado, o que é o normal, o que é o desviante, o que é o belo, o que é o feio. Os cursos de... O letramento racial, ele incide sobre essa questão. Somos um país racista, não só porque nós temos uma consciência de perseguir negros, é porque nós vivemos num mundo imaginário, num mundo real, concreto, que nos leva a ser racistas, né? Cabelo ruim, cabelo bom, isso é uma expressão racista. E a pessoa que diz, às vezes, ela não tem nem a consciência de que ela tá sendo racista. Mas nós aprendemos a designar o cabelo dessa forma. Cabelo ruim, cabelo bom. O cabelo ruim, normalmente, é o cabelo crespo. Né? Então, quando a gente fala de letramento racial, a gente pensa, na verdade, se a gente aprendeu a ser racista de maneira inconsciente, a gente também pode aprender a não ser racista. Então, o letramento racial ele é uma forma pedagógica de, primeiro, nos fazer enxergar o quão somos racistas e nos fazer enxergar que o racismo ele não se dá apenas no ódio consciente declarado às pessoas negras. Ele se dá a partir de uma hierarquia de valores que a gente nem se dá conta que essa hierarquia se dá na escola, essa hierarquia se dá subalternizando as culturas não ocidentais, se dá quando a gente aprende, por exemplo, que algumas manifestações culturais são apenas folclores ou são baixa cultura, as outras são alta cultura, são cultura elevada, que o tambor não é uma expressão primitiva da música, o piano é sofisticado. Então, quando a gente está falando de letramento, a gente está falando de um modo de reorganização do mundo, de percepção do mundo sob outra lente, né? Sob outro olhar.
Perfeito.
E aí, o letramento racial ele é fundamental nisso.
Eu estive numa mesa de conversa e ouvi, propus, joguei, estávamos falando de educação, e eu joguei a questão do trazer a cultura africana para dentro da escola. Era uma conversa claramente entre brancos, certo? E do outro lado veio de um homem branco, uma posição muito contrária a isso, porque para quê? E aí a gente começou a levantar esse contexto do mas porque nós somos um país que com muitos negros e com muitos descendentes e com muitas raízes. Então, sim, você quebra o preconceito quando você tem estudo, quando aquilo se aproxima de você, quando você quebra certos paradigmas. Porque aí eu entendo, de fato, isso que você trouxe, Rosiane. Porque o preconceito, ele tá enraizado dentro da sociedade. A partir do não conhecimento, principalmente. Eu queria que você também contextualizasse essa parte, trouxesse essa parte do feminismo negro no Brasil e a parte histórica, essa parte de pautas de conquista, porque isso é história. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente começa a quebrar as barreiras.
Não, sim, é fundamental, né, a gente trazer a perspectiva do feminismo negro, porque se a gente pensar a luta histórica das mulheres negras no Brasil, a gente não pode desconsiderar as mulheres negras na época da escravidão, que sequer eram consideradas humanas, né? Porque eram objetos, eram escravizadas. Então, eu acho que se a gente pensar o que é a nossa trajetória de mulheres negras a partir da escravidão, a gente vai ver como os movimentos de emancipação, de luta feminina, elas vão ganhando uma densidade quando a gente joga a lente racial, né? A própria Angela Davis, né, e a Lélia Gonzalez aqui no Brasil, elas vão apontar para um dado brutal. É que quando a gente discute divisão sexual do trabalho, por exemplo, a gente esquece que desse dado brutal, que mulheres negras elas foram animalizadas porque não havia divisão sexual do trabalho, nem sexual nem social do trabalho, na escravidão. Portanto, mulheres negras eram submetidas tem relatos, né? Tanto na plantation americana, estadunidense, quanto na brasileira, que vai relatar mulheres com o peito cheio de leite, carregando, né, talhas de madeira muito pesadas depois de ter o parto. E coisas realmente muito doloridas, né, elas sem poder amamentar os próprios filhos, porque havia um trabalho muito brutal à espera delas. Porque o que as novelas, uma literatura romanceada nos faz crer? Que as mulheres negras estavam ali lavando, passando, na cozinha, na casa grande, assim que as novelas projetam, sim, né? Mulheres nas casas, nos espaços domésticos, cozinhando. Claro que elas também desempenhavam esses papéis, mas elas também desempenhavam papéis muito duros, muito brutais. E isso diz muito para um dado atual, quando a gente pensa a taxa de letalidade da violência obstétrica das mulheres no Brasil. A violência, sim, obstétrica atinge muitas mulheres pobres, né, com pouca assistência médica, sem convênio médico, e nesse universo mais ainda as mulheres negras. E tem uma modalidade da violência obstétrica que é terrível. É assim de nos envergonhar enquanto nação. É que as mulheres negras, a elas são reservadas, na ausência de procedimentos anestésicos, as mulheres negras não passam por nenhum procedimento anestésico na hora do parto nos nossos hospitais públicos. Porque há um entendimento que mulheres resistem mais à dor. Quando há necessidade, elas não sofrem, porque há uma escolha de que mulheres existem mais a dor. Ora, gente, da onde
isso
que
é um
vem
crime,
essa ideia?
Isso é um crime, isso é um crime.
É um crime, e é o Estado brasileiro, porque é o hospital público fazendo isso. Mas da onde vem essa ideia? Eu quero acreditar que as faculdades de medicina, os médicos e médicas, elas não aprendem isso na faculdade de medicina, mas há um aprendizado, voltando ao letramento racial, há um aprendizado cotidiano que vem da escravidão. São dessas imagens da brutalidade. Quem foi escravizada, quem foi coisa, quem carregava talhas de madeira muito pesada com leite cheio de peito, ele vai resistir à dor. Essa que é a lógica.
Sim.
Uma lógica cruel, uma
violenta,
lógica, e como vocês vêm dizendo, uma lógica criminosa. Então, percebe, quando a gente fala de feminismo negro, a gente está falando de situações que alcançam a saúde, a educação, né? o nosso papel histórico, né, no, na, na construção de um processo civilizatório, porque um país que faz isso é um país que rompe, né, uhum, com o princípio civilizatório comum de respeito à humanidade, né? Então, eu lembro que eu dei uma formação para médicos já faz tempo, eu acho que foi em Santo André, e eu levei, quando saiu essa pesquisa em 2004, que ela se renova e isso continua, os médicos e médicas me olharam assim, entre constrangidos e perplexos, dizendo assim, mas Rosane, isso é uma prática que realmente... ou seja, ali naquela sala tinha médicos que faziam aquilo.
Meu
então,
Deus.
Pouco, eu dei todo esse exemplo aparentemente dizente, um pouco para a gente pensar e dizer assim, que o feminismo negro, ele tem um... ele, até hoje, ele cumpre um papel histórico, que é de, primeiro, de denunciar, né, as desigualdades com fundamento de gênero e raça, mas, e mais do que isso, ao denunciar, ao lutar por equidade de gênero e de raça, ele também denuncia que o nosso país ainda continua uma grande fazenda com pequenas ilhas de exceção de civilidade, né?
Exato, só mudou a forma da prática do crime, não é?
Exatamente, é quem está na base da pirâmide, nós que falamos assim, olha o que esse corpo negro ainda é submetido.
Claro.
Né? A violência obstétrica, a violência física, ainda os menores salários, as mulheres negras são, em sua maioria, empregadas domésticas, e a gente sabe que o serviço doméstico no Brasil ainda flerta com a escravidão.
Sim, sim.
E não são os rincões do país, né? Capitais como São Paulo, pessoas que não pagam salário mínimo para empregadas que trabalham de segunda a sábado, uhum, em jornadas de 8 horas por dia. Então, assim, é uma vergonha e que revela, é crime, né? Umas persistentes crimes, sim, porque são mulheres e porque são mulheres negras, né? E aí eu acho que o nosso papel, o papel do feminismo, ele é fundamental para a gente dimensionar que país, que projeto de país que a gente quer, né? Uhum. Que sociedade que a gente quer.
Exatamente. Uhum. A gente tem ouvido agora de forma recorrente o conceito de diáspora, né? Então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, quem está nos escutando, o que é diáspora?
O que foi a diáspora?
Olha, a diáspora, ela é um conceito bíblico, né?
Uhum.
A gente vê desde o Antigo Testamento toda essa discussão da diáspora. Para os judeus é um conceito também, enfim, importante. A gente vai vendo assim toda a concepção bíblica da diáspora, mas quando a gente fala da diáspora negra, ela tem um marco que é o marco da pior tragédia da humanidade, como disse a ONU, que é a escravidão moderna ou a escravidão transatlântica.
Uhum.
A diáspora negra, ela nada, né, resumindo assim de maneira muito breve para os nossos ouvintes, ela é a nossa presença, a presença dos e das escravizadas e escravizados do mundo, forjada essa presença, forjada pelo sequestro de milhões de africanos para o trabalho escravo, né, nas Américas. E a diáspora, ela carrega por ela, se tratar de um sequestro, a travessia do Atlântico, como diz a Beatriz Nascimento, que é uma feminista que não está mais conosco, uma ativista, uma mulher negra, né, do movimento negro, uma feminista negra, ela costumava dizer que a travessia do Atlântico foi uma travessia dolorosa, terrível, de muitas mortes, mas foi uma travessia que a gente se elaborou, né? Se elaborou enquanto pessoas negras, enquanto pessoas sequestradas, e a gente se elaborou enquanto negros da diáspora, pessoas que carregam a sua ancestralidade e que se elaboram essa ancestralidade de acordo com o território onde aportaram, né? Seja aqui no Brasil, seja, né, no Caribe, seja nos Estados Unidos, a nossa presença ela é muito singular, mas também ela é uma experiência muito universal. Se a gente pensar, por exemplo, eu brinco com os meus alunos dizendo para eles, para imaginarem os Estados Unidos sem a população negra.
Uhum.
Para mim seria um Canadá, né? Porque não teria jazz.
Não teria sabe o que eu te pergunto? O que seria? Eu te pergunto mais, eu vou além. O que seria da música americana?
Uhum.
Exatamente. Ela sequer existiria.
Exato. Sabe, quando eu penso no Brasil, Rosane, falam. Acaba sendo um preconceito em cima de outro preconceito. Porque olham para essa história toda da escravidão, do período da escravidão, como ai que horror, mas ainda olham para os negros escravizados como marginalizados. Mas muitos desses negros que vieram raptados, roubados, sequestrados para o Brasil, eram reis, eram pessoas especializadas com educação, com conhecimento, e que foram reduzidos a esse nada.
Exatamente. E a gente fez, quando você falou, né, virou nada porque era um corpo triplamente destituído. Foi a única escravidão, a escravidão transatlântica, essa escravidão moderna chamada, né, que importou, sequestrou milhões de africanos, foi a única que a um só tempo destituiu o corpo triplamente. Foi a única escravidão, porque a escravidão é um fenômeno que riscou boa parte do planeta, né? Grécia, Roma, em tantos outros lugares. Claro. Mas foi a única que a um só tempo fez de corpos, corpo, moeda, corpo, objeto e corpo, mercadoria. Nenhuma outra escravidão. Foi a única que tomou raça como categoria para escravizar. É por isso que o negro descendente, nós que somos descendentes, né, desse saque histórico, nós carregamos a marca da escravidão que um cidadão romano, um italiano de Roma não carrega, um grego não carrega. É uma questão da marca, né? É. Até porque o escravizado, ele poderia deixar de ser escravo, tinha a mesma chamada escravidão endógena em África. Todos os tipos de escravidão você poderia ter algum tipo, essa não. Essa reduziu você a nada com a escravidão transatlântica.